Cinema. Séries.
Benny.
Cultura.
Corta!
Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Dois maravilhosos.
É mesmo, é?
Eu disse corta!
Começando mais um Corta, seu podcast sobre cinema, séries e tudo que há de mais gostoso no mundo do entretenimento, comigo Marcílio Espósito e Dudu Guimarães.
Sou eu, sem saber em que dia da semana nós estamos.
Você tá perdido na quarentena?
Ah, faz uns 40 dias que eu acordo todo dia na segunda. Você já pensou aquele...
Empolgante.
Já assistiu aquele filme O Feitiço do Tempo?
O Feitiço do Tempo.
Que o cara acorda todo dia no dia da marmota?
Que perda de tempo.
Sim, tá bem assim, né, cara? Segundo domingo. Os dois também, né, cara?
Eu acho que tá todo mundo assim, todo mundo acorda fazendo a mesma coisa.
Você tá conseguindo manter seus horários? Porque eu não consigo, isso eu não consigo, cara, na quarentena.
Olha, eu tô mantendo não ter horários.
É que você nunca...
A referência?
É, desculpa, você nunca teve. Mas vamos lá, Dudu. Nossa última edição deu o que falar, hein?
Galera, deu pra gostou. Pirar um pouco.
Eu não quero nem voltar àquele assunto do Michael causando o seu jogo. Jogando teia por Nova York, mas pô, não tinha como, né, cara?
É o senhor Xavier que o brasileiro merece.
Exato. Ô, Dudu, aliás, falando nisso, a gente fez um episódio falando sobre filmes que dá vontade de desver. E olha que curioso, a gente falou de Midsommar, que é um filme que a gente adorou.
Sim.
E saiu aqui que a A24, que é a distribuidora por trás de filmes como Midsommar, Hereditário, Joias Brutas, Euforia, anunciou que vai fazer um leilão beneficente com objetos de cena que foram usados nessas produções. Hereditário, Joias Brutas, que é aquele com Adam Sandler, né? Euforia e Midsommar. Agora eu te pergunto, Midsommar tinha flores e corpos nus. O que será que vai ser leiloado?
Cara, eu não sei o que vai ser leiloado, mas eu compraria pra jogar fora.
Uma cópia, né, do filme.
Se eu tivesse dinheiro, eu comprava pra falar assim, vocês nunca mais vão fazer, se vocês não terão chance de repetir esse filme.
Ai, não.
Porque não tem material.
Eu não gosto de pensar, senão eu já estrago o clima do episódio de hoje, que, aliás, o tema é muito bom, Dudu.
O tema é maravilhoso.
A gente pensou que, assim como as várias pequenas coisinhas, teremos episódios em que falaremos de alguém. E o alguém de hoje é, de fato, o cara mais 880 do cinema. É um cara que atrai atenção tipo uva passa, que ou você ama ou você odeia.
Eco, que nojo.
O cara é o elo perdido entre Android e iPhone. E o cabo dos fios de PlayStation e Xbox.
Tá parecendo o texto de eliminação do Big Brother, né?
Vem pra cá, Nicolas Cage.
Pode desligar essa coisa.
Dudu, de quem vamos falar então?
Nicolas Quincopola.
Nicolas Quincopola ou Nicolas Cage, para nós que já somos mais, né, íntimos do rapaz. Cara, a gente falou dele na última edição. Nós comentamos aí na vibe do que o Michael Jackson queria ser o Professor Xavier e o Homem-Aranha. E comentamos também que Nicolas Cage quase mordiscou ali o papel de Superman. E, cara, a história do Nicolas Cage é muito louca.
Todo lugar que eu vou hoje em dia tem uma câmera na minha cara.
Ele é maravilhoso.
É maravilhoso.
Ele é maravilhoso.
Pá, é engraçado que aquelas histórias falam, aconteceu tanta coisa na vida, na carreira dele, né? É lógico, acontece na de todo mundo, mas de Nicolas Cage tem uma cerejinha especial ali.
Não, ele tem 50 mil cerejas especiais.
50
mil? Porque a vida dele é são altos e baixos de sucessos e fracassos.
Sim.
Como diria Fausto Silva, tanto no pessoal quanto no profissional.
Ô, louco, bicho!
Nossa, Deus, tem referências boas na TV. Eu não consigo ir pra esse lado. Mas,
porque
enfim,
quando ele não estava no auge, vivendo o luxo da sua vida, ele estava muito na merda, né? Fazendo coisas muito ruins.
Tava, cara. Tava. A gente vai falar disso e vamos começar do começo, então, Dudu?
Eu adoro
essas expressões juntas. Começando do começo. Dudu Guimarães falou que vamos falar de Nicolas Quincopola. Que é o nome de Nicolas Cage?
Não tem Cage? O que é isso e tal?
Cage não tem no nome dele. é Nicolas Coppola, e Nicolas Cage é o nome artístico desse ator. Por quê, Dudu?
Ele resolveu tirar o Coppola porque aqui no Brasil tem uma cultura muito boa das pessoas usarem da fama da família pra conseguir algo.
Sim, sobrenome é o cartão de entrada, né?
Cartão de entrada, e Nicolas Cage resolveu fazer assim, vou pular essa etapa, quero desafio. Tirou o Coppola do seu sobrenome.
Tirou o Coppola do sobrenome. Cagou, né? Pro sobrenome Coppola.
E colocou o nome de um super-herói que ele é fã.
Que é o Luke Cage.
Você acha que eu queria isso? Eu fui preso. Espancado. E colocado num tanque feito um peixe exótico.
Luke Cage.
Que é aquele rapaz lá que mora no subúrbio, que tem pele de diamante e tal. Pô, nossa, belo herói, cara. E Nicolas, então, é fã de quadrinhos, obcecado por quadrinhos, né? Uhum. Também, eu quero, meu, o nome artístico dele é baseado no super-herói. É tipo, ele sei lá...
Ele passou essa maldição pra frente.
Ele passou pra frente, coitado.
O cara. Filho dele também tem nome de super-herói. Não nome de super-herói, nome do mundo dos quadrinhos, que é o Kal-El.
Exato, o filho do Nicolas Cage tem o nome kryptoniano do super-homem.
É Kal-El. Bizarro.
É só que o filho, né, Dudu? É nome mesmo, não é tipo nome artístico.
Nome.
Então, tipo, botou é Kal-El, cartório, é o Pola.
Meteu muito louco, muito louco.
O Nicolas Cage. Não, sério, eu fui pesquisar, eu falei, não, Nicolas Cage, sei lá, cheira Fantaúva, alguma coisa assim, cara.
Cara, e o Nicolas Cage, o engraçado, é que ele entrou no mundo dos filmes porque ele queria meio que extravasar. Porque ele tentou ir pra Marinha antes, pra viajar o mundo, conhecer o mundo e tudo mais. Só que aí ele precisava de uma maneira pra expressar sua raiva, seu medo, expressar seus sentimentos. E aí ele começou no mundo do cinema, no mundo das artes, trazendo todo o teu sangue do avô, do tio, da família Coppola, que já estava no cinema. Ele começou. Ele teve um caminho de coisas... tristes, coisas tristes que a gente fala, são filmes que não foram pra frente, na verdade é essa.
Vários.
Até que ele pôde contracenar com a Cher em Moonstruck.
Qual é o problema?
Como pode me perguntar isso?
Está fazendo me sentir culpado.
Você é culpado, eu sou culpada.
De quê?
E finalmente Coração Selvagem.
Qual é a jogada? A loja de ração guarda até 5.000 no cofre. Preciso de um cara bom pra me dar cobertura e dividir. Tá interessado?
Foi onde ele teve mais fama, que é um dos filmes mais...
Começou, né?
Mais conhecidos dele.
É. E pra quem tá se perguntando...
É Coppola?
Sim, ele é sobrinho do Francis Ford Coppola. Mas como a gente disse, ele cagou, decidiu não usar o nome. Apesar de que no primeiro filme dele saiu como Nicolas Coppola, né? Que foi o primeiro em 1982, chamado Picardias Estudantis. Você já assistiu esse filme, Dudu?
Cara, eu nunca vi Picardias Estudantis.
Eu não sei nem o que é picardia. Mas, enfim, esse foi o filme que ele apareceu como Nicolas Coppola, né? Então, ele é sobrinho, sim, do Francis Ford Coppola, que esse dispensa comentários, né, Dudu?
Eu acho que nem ele deve gostar desse filme, né?
Acho que não, cara.
Não,
até porque, ele, boa parte das cenas que ele fez nesse filme foram cortadas na edição final.
Porque ele tava muito ruim.
É, juntou isso. Ele tinha largado o teatro lá com seus 17 anos de idade. E, meu, ficou nessa situação esquisita. Aí ele falou: vou vender pipoca. E ele resolveu vender pipoca. É sério. Ele foi vender pipoca, Nicolas Cage. Pô, que Coppola, né? Mas assim, foi...
Era mais fácil ele chegar no cinema desse jeito, né? Vendendo pipoca na frente.
É verdade, talvez fizesse mais sucesso. brincadeiras à parte. Mas assim, foi graças ao tio Francis também que o Nick voltou pro cinema com o personagem O Selvagem da Motocicleta. Depois desse, ele trabalhou com o Francis Ford Coppola em mais dois filmes, mas, bom, X, né? X do X do X do X.
Talvez alguém não abandonou a família assim como queria, hein?
Às vezes ele tentou, né? Às vezes ele tentou.
Tentou, mas assim, eu acho que não vai ter jeito.
Mas, Dudu, vamos falar de coisa séria? Ninguém vem aqui, ninguém vai falar, vou escutar os meninos. Ninguém. Pra ouvir só coisa séria, tipo, muito séria. A galera gosta de patifaria e é pra lá que a gente vai. Eu quero a patifaria de Nicolas Cage, que, olha, tem.
Cara, a gente pode começar, por exemplo, com três surtos dele no cinema. Pode ter sido, por exemplo.
Nossa, Nicolas Cage é um banho de patifaria.
Ele, pode ser que ele tenha comido a barata viva durante as filmagens do Beijo do Vampiro.
Quer dizer, às vezes não.
Ele comeu barata viva, né?
Talvez. Talvez pode ser isso. Ou então ele filmou-se bêbado, entornou o caneco para poder entrar no personagem de morrer em despedida em Las Vegas, que foi onde ele ganhou o Oscar.
And the Oscar goes to...
Ou então, por exemplo, em Asas da Liberdade, que ele extraiu dois dentes sem anestesia.
Que isso?
Cara, isso é Nicolas Cage.
Sem anestesia?
Sem anestesia.
E ele não ganhou o Oscar por isso, né?
Não.
Foi pelo outro ainda.
Nossa, esse ganhou duas próteses no dente.
É, será que como? Mas enfim. Ô, Dudu, mas o Nicolas Cage, eu acho que ele tinha problemas, literalmente, com grana também, né?
Não, claramente ele ainda deve ter.
Desculpa, eu não sei se ele fez educação financeira.
Ah, Nath Finanças.
A Nath Finanças. CDB. Mas assim, o Nicolas Cage é um cara que ele se envolveu, ele chegou a se envolver em escândalos com dívidas de milhões.
Cara, ele chegou a perder durante a carreira 150 milhões de dólares.
150 milhões de dólares?
Você já pensou em ganhar isso?
Que é isso, cara?
Ele perdeu.
Cara, 150 reais. Mas ele perdeu assim, jogando fora, né? É, entre aspas.
Entenda logo como quiser, porque ele comprou, por exemplo, uma ilha nas Bahamas.
Uma ilha nas Bahamas. Cara.
Quer jogar fora? Não sei.
Não é. O que mais, Dudu?
Ele uma vez gastou 275 mil dólares num crânio de dinossauro num leilão.
É sério?
Um crânio de dinossauro. Pensa, pra chegar até lá, a loucura do mundo.
Cara...
Essa notícia fica melhor porque o lance dele ganhou do lance do Leonardo DiCaprio.
Começou a farpa.
Interessados nisso.
Sim, começou a farpa no mundo do cinema.
Mas aí, um tempo depois, após algumas investigações, descobriram que esse crânio de dinossauro, esse artefato, ele era roubado e precisaram devolver pro governo da Mongólia.
Um crânio roubado?
Pardinho,
e foi leiloado pro Leozinho e pro Nicolas Cage?
Foi leiloado.
Cara, que história é essa, velho?
Aí ele já perdeu duzentão.
Nossa,
nessa cara, brincadeira.
Coloca na conta da grana que Nicolas Cage perdeu.
Sem falar que ele tem dois castelos na Europa.
Tá, normal.
Que custa aí 13 milhões de dólares.
Tudo bem.
E ele tem uma fazendinha, uma roça, uma propriedadezinha rural.
Itabira.
O seu nome é Itabira, ela tem três altas serras.
Respeita a minha cidade. De aproximadamente 16 milhões de dólares em Newport.
Cara, uma fazendinha de 16 milhões. O que será que tem lá? Tudo, né?
Um pedacinho de terra, como dizem.
Cara, você tava me falando, me veio uma dúvida, não tem nada a ver com o assunto. Mas será que castelo paga IPTU?
Acho que sim, não.
Sim, não sei, estruturas...
Paga IPTU fora do Brasil?
Ah, deve ter, né, um imposto sobre propriedade. Será que não?
Não faço ideia.
Mas enfim, talvez a Nath Fidel nos ajude depois. Desculpa o fugir do assunto. Mas ó, Dudu, Nicolas Cage, eu estava pesquisando também. Nossa, a patifaria não para, né? É só procurar Nicolas Cage no Google ou qualquer lugar, na balsa, que você vai achar um monte de coisa. Ele sofre, ele não, né? Mas assim, o mundo de cinema e entretenimento sofre de um fenômeno que se chama Quase Cage. Fenômeno Quase Cage. Se liga, a gente comentou no nosso último episódio, episódio 5 do Corta, que Nicolas Cage quase fez parte da franquia de Superman lá em 1998. Aí comentamos também, né? Porque tanto que ele gosta que ele deu o nome do filho de Kal-El, só que não parou por aí, Dudu. O primeiro nome, segura essa, segura. Deixa as duas mãos aí. O primeiro nome que Peter Jackson pensou pra fazer Aragorn e o Senhor dos Anéis, adivinha quem foi?
Nicolas Cage.
E olha só, o próprio Nicolas não quis fazer porque as gravações demorariam muito, já que o Senhor dos Anéis foi gravado em sequência naquela época. E ele falou que precisava se dedicar pra família e tal. Arrependimento, será?
Muito, a né? gente sabe que a verdade ele não quis porque ele não conseguiria ficar um ano compromissado com alguma coisa, né?
Sim, senhor, já seriam dois ainda, cara. Dois anos ele, direto.
Ele não tem psicológico.
Não tem.
Pra ter responsabilidade na vida.
O Nick não aguenta, cara. O Nick, ele senta pra jantar e levanta de terminar o prato.
O bom ele de ter um podcast no Brasil é que a gente pode falar que o Nicolas Cage não tem responsabilidade na vida, que tá tudo bem.
Sim, tá tudo ótimo.
Qualquer pessoa com 10% de fama no mundo que fala isso recebe um processo.
Processo, é uma bomba.
Uma nota de repúdio do Nicolas Cage.
Nossa, com certeza, cara. Ia vir com uma bomba, viu? O segura aí, ó.
É uma acusação muito grave.
A gente falou também do Will Smith, que quase foi o Neo, que é o protagonista de Matrix, que Keanu Reeves, que acabou pegando, né? Mas sabe também quem foi a opção pra desviar ali das balas? Nicolas Cage. Tava lá, vão ter que fazer o protagonista do Matrix. O diretor tava pensando, Tom Cruise, Leozinho DiCaprio ou Nicolas Cage? Nenhum dos três quiseram.
Eles não quiseram o papel?
Eles não quiseram o papel. Acabou ficando com Keanu Reeves.
A gente tem que ser gente boa às vezes.
Mas tudo bem. Dudu, não para por aí. O remake...
Bomba.
O remake de A Fábrica de Chocolate, sabe? De Johnny Depp?
Ah, não.
Willy Wonka?
Ah, não.
Johnny Depp não foi a primeira opção, cara. Sabe quem era pra ser o Willy Wonka com aquele chapeuzinho e aquelas criancinhas esquisitas em volta da fábrica de chocolate?
Nicolas Cage. Cara, ele não precisaria nem de maquiagem, porque a cara dele passa terror.
Passa? Ah, é verdade. Ele tem uma cara meio diferente, né, cara?
Feia, assustadora. É a cara dele.
Não vou falar mal do Nicolas. Mas sabe onde mais ele quase esteve, Dudu?
Outro filme, a gente não teve Nicolas Cage.
O Nick tem um grande amigo, eu não sei se eles ainda são, mas ele tinha pelo menos um amigo que era bem próximo, chamado Jim Carrey.
Ah, conheço.
Conhece? Ah, morou em Itabira, 5 anos.
Toma café aqui em casa.
O Jim Carrey queria muito que Nicolas Cage o acompanhasse na franquia Debbie e Lloyd, que é aquela comédia fantástica.
Por quê? Porque eu quero!
Que tragédia seria, cara. E imagina só. Mas foi justamente em Debbie e Lloyd aí esse lance com o Jim Carrey que o Nicolas Cage não aceitou. Preferiu fazer um filme bem menor, que acabou sendo Deixando Las Vegas, que rendeu aí o Oscar de melhor ator pra ele em 1996. Foi uma belíssima escolha, pelo menos.
Pelo menos a primeira na vida dele, né?
A primeira na vida dele. É que o Nicolas Cage, não sei, cara. Isso me faz pensar, olha tanto de papel que caiu no colo dele. Cara, o Nicolas Cage não precisa de LinkedIn, de nada, sabe? As coisas só vêm. Eu não sei o que acontece. Será que ele é o cara, sabe, que manda meme e todo mundo cai na graça dele, lembra dele? Não faz sentido, velho.
Cara, é engraçado a gente falar de Nicolas Cage, porque assim, se você parar e perguntar alguém qual que foi o último filme que você assistiu do Nicolas Cage, é sempre um filme meio corujão da Globo.
É um filme meio X, né?
É, tipo, é um filme que você assistiu, assim, na Globo em 2007.
É, tipo isso.
Tipo, A Outra Face com John Travolta.
Nossa!
É sempre um filme assim. E parece que ele tá há 20 anos sem trabalhar.
Sim, é verdade. Até porque, né, o último filme que ele fez foi em 2019.
Nossa, mas eu não vi nada.
Mas a verdade, ele deu a voz pro Spider-Man Noir do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Spider-Man Noir é aquele preto e branco e tal, que aparece na animação. Aí fala, puta, foi isso que eu não vi ele, né? Talvez tenha sido...
o último filme bem marcante dele pra mim, que eu assisti, foi o Kick-Ass, que eu sou apaixonado.
Kick-Ass? Pô, Kick-Ass é legal.
Cara, Kick-Ass é muito legal. Merecia muito mais Oscar.
Merecia. Mas assim, Dudu, a gente fala do Nicolas Cage, da vida dele, dos filmes, mas o cara também, ele vem sendo bombardeado de crítica, pelo menos aí nos últimos 10 anos, né? Fácil. Todo mundo liga Nicolas Cage a filmes péssimos, não são nem filmes ruins.
Não é à toa que ele tá sempre... Não tá sempre, é um pouco ruim falar isso. Mas ele é um dos grandes batedores de recorde no Framboesa de Ouro, né? De indicações.
Batedores de recorde. Ele, nossa... Cara, olha o recorde pra bater, cara.
Número de indicações. Porque se você for pegar, por exemplo, de trás pra frente... Será que é de trás pra frente que fala? De hoje pra trás.
Não, o quê?
De hoje pra trás. É tipo de trás pra frente, não é?
Não, como se, não, se for de trás pra frente, é de trás pra hoje.
De trás pra frente é de trás pra hoje?
É, se você tá falando em linha temporal e você falar de trás pra frente, seria o que veio antes do passado até onde a gente tá agora, que é o presente.
O espírito do Nicolas Cage já tomou conta desse podcast, calma.
Ai, cara, eu tô muito...
O importante é... Em 2014, Nicolas Cage...
É o negócio que eu sou um penteiro, né, cara? Nossa, tá muito esquisito isso.
Nicolas Cage foi indicado ao Framboesa de Ouro em 2014 pelo filme O Apocalipse.
Nossa, eu lembro desse filme, cara.
Welcome to the 40th Annual Razzie Awards.
Em 2012, ele foi indicado por Motoqueiro Fantasma e por O Pacto.
Nossa Senhora!
Em 2011, ele foi indicado por Fúria Sobre Rodas, Caça às Bruxas e Reféns.
Cara, Nicolas, que a gente recebe várias indicações, né?
E assim, se você for pesquisando, 2008, ele foi indicado por Motoqueiro Fantasma, o primeiro filme, A Lenda do Tesouro Perdido e O Vidente. Cara, ele assim, nossa, parece que ele faz filme pro Framboesa.
É, eu acho que é um negócio meio especial, né?
Mas ele é tão fracassado, olha que triste, ele é tão fracassado que o Framboesa, ele nunca ganhou.
Ah. Ele ganhou. O cara... O cara filme... é o melhor ator e não consegue... Nossa.
Não consegue ganhar o Framboesa.
Ai, cara, mas a gente falou de coisas... sérias, né? Coisas documentadas de Nicolas Cage. Mas assim, eu vou ser sincero aqui. Talvez eu vá contra boa parte das pessoas, mas eu gosto do Nicolas Cage. A figura... Não tô falando que eu gosto dos filmes dele, mas a figura Nicolas Cage me traz um rapaz muito simpático, cara. Você não acha, Du?
Eu acho ok. Só dele não fazer coisas ruins pro mundo, o meu nível de critério tá baixíssimo, sabe?
Muito pesado com o cara, velho.
Não.
Você tá pegando pesado, Du.
Não, cara. É positivo.
Você porque falou, eu acho ok pro Nicolas Cage. Coitado, ok. Ele não tá nem acima do homem, nem embaixo, cara. Imagina chegar pra alguém. Ah, você é ok.
Não, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso.
Cara, entendi.
Mas é que eu tô dizendo que, hoje em dia, o mundo tá tão cheio de pessoas ruins que pra você ser maravilhoso você não precisa fazer muita coisa.
É verdade, verdade.
Se você não for um pedaço de lixo, você já é maravilhoso, entendeu? Nossa,
eu tô gostando, você tá com palavras fortes hoje.
É, eu quero fazer um pequeno resumo, porque eu não consigo acreditar que ele conseguiu gastar 150 milhões, eu acho isso inaceitável.
Porque você tem mais coisa que ele gastou?
É um resumo do que ele tem. Não do que ele tem, é um resumo de como ele já teve a ousadia, a audácia de gastar dinheiro.
Ô, Dudu, mas, cara...
Vem me falar que o dinheiro é dele, que ele pode fazer o que quiser, não, porque a gente tem que pôr limite pra pessoa.
É, tudo bem. Vamos colocar limite pro Nicolas
Cage. Vamos pôr limite no Nicolas Cage.
Dudu Finanças ataca no corpo.
É o seguinte, teve um certo ponto da vida dele que ele chegou a ter 15 casas pelo mundo.
15 casas?
Isso, além de espalhar pelo mundo, ele tinha a Califórnia, Las Vegas, a ilha, Bahamas, cara, a gente já falou.
Consigo limpar uma, apesar de que ele não devia limpar a casa, né?
Errou! Cara, ele tem um túmulo.
Na casa?
No cemitério.
Ah.
Na casa dele. É a desse Gonçalves, cara?
Eu acho morrer horrível.
Ele tem um túmulo pago no cemitério, e esse túmulo é uma pirâmide. E custou caríssimo isso. Ele chegou a comprar polvo. Você já comprou um polvo, Marcelo?
Não, como comprar um polvo, cara?
Se hoje o Nicolas Cage te encontra na rua e fala assim, eu tenho um polvo pra te dar de presente, você tem onde guardar um polvo?
Não, o Nicolas Cage tinha.
Na casa dele, ele tinha um polvo.
Ah, ele tinha um polvo de estimação?
Ele tinha uma coleção de cabeças encolhidas de pigmeus.
É, mano, o Nicolas Cage é especial.
Quem compra uma coleção de cabeça de pigmeu?
Cara, pigmeu é o quê?
Atenção, classe.
Marcílio, pigmeus, de acordo com o bom e velho dicionário, claro, é um termo utilizado para vários grupos étnicos mundiais cuja altura média é invulgarmente baixa. Os famosos pigmeus são os imbuti, onde os homens adultos crescem menos de 1,5 metros.
Perfeito!
Ah, tá. Então, assim, é um grupo étnico que acabou essa palavra saindo desse grupo e virando uma popularização para pessoas pequenininhas. Por isso chamamos pequenininhas de pigmeus.
Pigmeus. Olha,
fora
também é cultura.
A gente traz conteúdo pra você, hein?
E Nicolas Cage tinha 9 cabeças disso em casa, e você acha normal.
Tá, agora ficou pesado isso daí. Cara, mas nossa, cara, o Nicolas Cage. Isso, velho. Tá, que mais?
Cara, olha que legal. O Nicolas Cage foi um dos responsáveis por fazer a geração Coppola ser uma das poucas gerações que 3 famílias ganharam o Oscar.
Olha só.
O avô dele ganhou um Oscar, o tio dele ganhou um Oscar e ele ganhou um Oscar. Olha que fofo.
Parabéns, Nicolas Cage.
Apesar de tirar o sobrenome, a família Coppola deve um Oscar ao sobrinho revoltado.
Ele é literalmente 880, né, cara?
Ele é muito. Eu trouxe aqui também uma coisa muito maluca. Que
mais que 9 cabeças de pigmeus na sala de casa? Puta merda.
A cantora Kesha, já ouviu falar da Kesha? Já veio até no Brasil. Kesha, já veio até no Brasil.
My first kiss with a little like this.
Ela é fã de Nicolas Cage. E ela fez uma música pra Nicolas Cage.
É essa, será?
Não sei se é a mesma, porque eu não consegui nem captar direito o que você falou.
My first kiss with a little like this. Cara, mas ela é fã de... e qual foi
ela? Ela publicou no Twitter um trecho da música. Escuta só.
Eu não sei o que dizer sobre essa música. Sendo muito sincero, Dudu tá dançando e tá me ignorando, cara. Dudu, sendo muito... Que é isso, velho? É uma homenagem? Que é?
Sabe o que é pior? O pior é que é sim uma homenagem. Porque na letra da música ela faz referência a alguns filmes dele, tipo Despedida em Las Vegas, A Lenda do Tesouro Perdido, e um trechinho num dos trechinhos da música é uma fala dele em Kick-Ass.
Caramba, que legal, então. Pô, parabéns, Cash, é isso aí, valorizando Nick Cage. Gostei. Dudu, você faria uma música pra qual ator?
Aí você me pegou de Tony Ramos.
Uma música que Tony Ramos você faria?
É, foi a pessoa que me veio na cabeça agora.
Você tava pensando nele? Você tá falando, você faria nada pra quem? Eu? Glória Pires. depois a gente pensa nisso. Vamos terminar com essa notícia boa da música do Nicolas Cage? Que eu não quero um clima ruim, eu gosto dele. Eu gosto da carinha dele.
Eu acho até bom a gente encerrar agora, porque a gente já acabou com o Nicolas Cage durante o
tempo. Não. Vamos ser claros aqui, Dudu. A gente separa essas coisas, porque o público gosta da patifaria. Não é nem nós, mas assim, os caras gostam da patifaria. Da coisa errada. Saber. Sim, é isso que o povo quer saber. Adianta a gente vir aqui e falar assim, nossa, aos 25 anos, Nicolas Cage pegou o diploma na escola de teatro. Aos 28, ele deu um abraço e um beijo na mãe dele, foi à escola fazer doações para um albergue. Sabe? Não é isso que eles querem, né?
Isso porque a gente nem falou que ele só negou imposto, mas assim, deixa esse papo pra polícia, sabe? O FBI tá Interpol, sei lá.
Eles que se resolvam aí. Dudu, eu fiquei sabendo também que você tem, acabando esse tema, só pra gente encerrar o corte, que você tem aí novidades boas sobre produções da Netflix.
É Wagner Moura, que está de volta à Netflix, é uma produção original, chama Sérgio.
Simples,
né? Sérgio.
Sim, gostei.
O filme, ele interpreta o carismático e complexo Sérgio Vieira de Mello, um diplomata da ONU, um dos mais famosos, que dedicou parte da sua carreira nas regiões mais instáveis do mundo.
Oh, legal, deve ser filmaço, será?
Sim, será? Uma das últimas missões de Sérgio Vieira de Mello foi em Bagdá, logo depois da invasão dos Estados Unidos lá. Então assim, Wagner Moura sai de Narcos do Traficante e vem pra um filme totalmente em inglês, olha que legal.
Oh, que legal, que legal. Legal.
Uma produção internacional de nosso Wagner Moura.
Vamos avaliar então, hein?
Vamos ver se vale a pena. Vamos ver se Wagner Moura merece nossa atenção.
Vamos ver. Quem sabe a gente não faz um programa sobre ele.
É uma boa, hein?
Tudo.
Mas Wagner Moura não tem notícia escrota. Vai ter que ser uma homenagem maravilhosa.
Que isso? Você está chamando de escroto que a gente falou do Nicolas Cage? Você tá muito eufórico hoje.
Então vamos para mais uma notícia antes que eu acabe com a carreira de mais alguém.
Tá.
Cara, você lembra que alguns 2-3 podcasts atrás a gente comentou sobre os streamings, o valor dos streamings?
Lembro, que ia pesar no bolso do brasileirinho, né?
Exato, e que a Warner Media tinha contratado aí o J.J. Abrams com exclusividade.
Sim, ia ser o carro-chefe dela. O
carro-chefe da Warner Media. Pois é, foi divulgado essa semana a HBO Max.
HBO Max.
A plataforma de streaming do grupo Warner Media.
É isso aí, quem
acha, mas já tem HBO Go, não sei o que, nada a ver. O HBO Go segue o seu padrãozinho de séries e filmes da HBO, pra quem assina na sua televisãozinha, bonitinha, no seu celular. Mas o HBO Max é um grande aglomerado de emissoras e de canais. Por exemplo, quem assinar o HBO Max, o que não vai ser o caso brasileiro, porque não tem data para chegar aqui, vai ter acesso a conteúdo da HBO, CNN, Cartoon, TBS, Warner Bros, DC, New Line, é muito canal.
Nossa, é muita coisa, hein?
Todos os canais do grupo da Warner Media.
Ou seja, mais um serviço aí de streaming que já veio para o quebra-pau, né?
Exato, exato. Ele vai ser lançado no final de maio, no mundo praticamente todo, e vai ser lá que vai ter a reunião de Friends.
Ora, que movimentou a internet, hein?
Todo mundo tá empolgado para saber como Rachel, Ross e companhia vai se reencontrar. E vai ser para a HBO Max.
Que legal. Você tá animado para esse reencontro, Dudu?
Cara, eu acho Friends uma série muito, muito marcante no mundo todo.
Você sabe que essa série, dependendo do que você falar, os caras vão te achar, né?
Não, Friends deu uma mexida no mundo da comédia.
Deu, é verdade.
Não tem como negar isso. Os personagens são marcantes. Foi o pontapé pra todo mundo ali, Jennifer Aniston, pra todo mundo.
Sim, uma puta produção, né? Marcou o período dela e fez história aí, né?
Mas muito Friends bom. Não tem data. É bom avisar, porque por causa do coronavírus eles não conseguem gravar, né?
Não tem como se reunir presencialmente, né? Não tem aquela... Ai, corona, acaba logo, vai, acaba logo.
Exato.
Muito bem, quem quer ouvir e baixar, e escutar, e amar o Corta, o que deve fazer?
Estamos nas redes sociais, no
redes
Twitter
sociais.
Com o Corta no TT, no Instagram com o Corta no Insta,
legal.
No Facebook com o Corta no Face, além de nossos serviços nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple, Anchor, FM, não é chique?
É chique, estamos em todas as plataformas digitais.
Olha que chique isso.
Que legal, que legal. Então curte lá, compartilha, Corta, em várias plataformas. Estamos também no Spotify, caso você queira. Vai escutar os meninos e tal, né? Coloca aí, escuta a gente, dê sua opinião e comente. E as suas redes sociais, pra quem quer conhecer um pouquinho mais o Dudu.
Me sigam no...
Dudu.
Idiota. Me sigam no Twitter.
Desculpa.
Eu fico meio exaltado na gravação. Me sigam no Twitter, @Dudu. E no Instagram, @PoxaDudu, com H no final.
Poxa Dudu, com H no final. Meu Instagram é Magic Marcis. Estamos aí, Dudu. Considerações finais, hein?
Considerações finais, eu acho que a gente finalmente conseguiu gravar o final desse podcast, hein?
Foi difícil.
Caramba, 12 tentativas.
O nosso editor de áudio não pagou a conta de luz, ele tá caindo.
Não, nada a ver, irmão.
A internet, a gente tá tendo que gravar confinado por causa do coronga, mas saímos vivos, ilesos e ainda assim amamos Nicolas Cage. Muito obrigado, Dudu.
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de soltar a minha voz.
Quero continuar sendo seu amigo, igual Nicolas Cage é, de Jim Carrey. Valeu, muito obrigado, beijos, tchau!